Vamos abrir os trabalhos da sessão ordinária do dia 24 de outubro de 2022. Pedimos à nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Leano Lopes Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Ildomar Xavier.
Está com ausência justificada.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Coutinho de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores, pedimos ao vereador Ronen Silva que faça a leitura do trecho bíblico.
Salmo de Davi. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? Onde vive na inocência e pratica a injustiça? O que pensa, o que é reto no seu coração, cuja língua não calunia. O que não faz mal ao seu próximo e não ultraja seu semelhante. O que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus. O que não retrata juramento, mesmo com dano seu. Não empresta dinheiro com usura, nem recebe presente para condenar o inocente. Aquele que assim proceder, jamais será abalado.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos à secretária Vanessa Oliveira que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 056 de 2022. Aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos da cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Catânio Zé Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Ildomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leano Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, com ausência do vereador Cristino de Matos Azevedo. Abertos os trabalhos pelo vereador vice-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Leano Lopes Pontes. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 055 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a mesa como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente.
Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Requerimento número 04 de 2022. A vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental dessa casa, vem depois do ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe à Secretaria Competente o pedido de pavimentação na Travessa 2 Ramiro Barcelos, ao lado do Clube Sócrates. Salientamos que a mesma já possui esgoto pluvial. Justificativa em plenário, Vanessa Oliveira, vereadora do União Brasil. Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Requerimento número 05 de 2022. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe a secretaria competente pedido de pavimentação na rua 15 de novembro, texto que compreende as ruas Otto, Brote Filho, até a rua 11, bairro João Lânio. Salientamos que a mesma já possui esgoto pluvial. Justificativa em plenário, Vanessa Oliveira, vereadora do União. Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Requerimento número 06 de 2022. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental dessa casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe a secretaria competente pedido de esgoto pluvial e pavimentação na rua 8, bairro Carnastreiro. Justificativa em plenário, Vanessa Oliveira, vereadora do União Brasil. Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 046 de 2022. O vereador que aí subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal através da secretaria competente a contratação imediata de dentistas para atender nos postos de saúde dos bairros Tamandaré, Veneza e João Lândio. Justificativa. Tal solicitação prende-se o fato desse vereador ter recebido diversas reclamações dos moradores desses bairros que alegam que estão sem atendimento mais ou menos 4 meses. Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento número 019 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta colenta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, que encaminhe à secretaria competente, que seja feita a colocação de saibro na estrada do IBR, no trecho onde foi retirada as pedras do calçamento, em direção ao portão 3. Vereador do PSDB, Ronei Silva. Resposta ao ofício 059 da Câmara de Vereadores de São José do Norte ao vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 109 da Câmara de Vereadores de São José do Norte à vereadora Vanessa Oliveira. Resposta ao ofício número 111 da Câmara de Vereadores de São José do Norte em atenção ao requerimento número 018 do vereador Ronei Silva. Ofício à presidência. Ofício referente, ofício 097 de 2022, que traz em anexo o requerimento número 014 de 2022, de autoria do vereador Ronei Silva. Ofício número 037 de 2022. Honrados em cumprimentá-los, vimos através deste encaminhar a programação do evento em comemoração aos 191 anos de emancipação de São José do Norte. Aproveitamos a oportunidade para convidá-los para o ato de parabéns ao município de São José do Norte e a apresentação do hino nortense junto ao palco principal no dia 25 de outubro, às 18 horas, com ilustres presenças do autor do hino nortense, senhor Loreno Pastore. Convidamos também para o ato de abertura do CAT da Balsa, que acontecerá no dia 26 de outubro, às 13h30. Respeitosamente, Daiane Galter Pereira, secretária municipal de Turismo, Esporte e Lazer. A programação na terça-feira do aniversário de São José do Norte, dia 25 do 10. Das 9h30 ao meio-dia, feirinha da produção. Participação do COAFAM, Econorte, Associação de Artesãs, projeto de Mulheres em Campo, Capacita Mulher, na Rua General Osório, na Prainha. Das 9 às 12 horas e das 14 às 22 horas. Mateada, Erva Mate Amizade, Rua General Osório, na Prainha. Às 14 às 17 horas, Escolinha de Trânsito da Guarda Municipal, na General Osório, na Prainha. Às 14h30, às 15 horas, apresentação da banda marcial da Escola de Educação Especial Santo Antônio APAI. Das 15 às 15h30, apresentação do coral de idosos do SESC. Das 15h30 às 14 horas, apresentação de capoeira na General Osório, na Prainha. Das 16 horas às 17 horas, apresentação da banda de música do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Sul da Brigada Militar, na General Osório, na Prainha. Das 17 às 18 horas, apresentação da Banda Municipal Democrata na General Osório, na Prainha. Das 18 às 18h30, apresentação da Companhia de Dança Harmony, General Osório, na Prainha. Das 18h30 às 19 horas, apresentação da Invernada Artística de São José do Norte, na General Osório, na Prainha. Das 20 às 21 horas, show com o bloco Melhor Aqui do Que na UTI, General Osório, na Prainha. Das 21 às 22h30, show com o grupo Tradição Tchê, na General Osório, na Prainha. Das 22h30 às 24 horas, show com Forward Tiger. Show com Forward Tiger, na General Osório, na Prainha. Ofício circular número 12 de 2022. Prezados senhores, pelo presente cumprimento informar que foram liberados no mês de julho de 2022 para o município de São José do Norte os recursos financeiros oriundos da esfera estadual, inclusos na relação em anexo contendo duas páginas. Igualmente, ficamos à inteira disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários quanto à aplicação dos mesmos. Atenciosamente, Simone dos Santos Correia, secretária municipal da Fazenda. Convite para audiência que trata do relatório da Secretaria da Saúde. Esmos vereadores. honrado em cumprimentá-lo, convido Vossa Excelência para participar da audiência pública que se realizará no dia 27 de outubro de 2022, quinta-feira, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, acerca do relatório de gestão municipal da Secretaria de Saúde referente ao segundo quadrimestre de 2022. Projeto de Lei nº 050, de 2022, que dispõe sobre as normas gerais e específicas de estrutura e organização da Receita Municipal, órgão integrante da administração direta do município de São José do Norte. Projeto de Lei nº 052, de 2022, regime de urgência, contratação de professor em caráter excepcional e por tempo determinado.
Voto a ampliação dos colegas vereadores, pedido de urgência do projeto de lei 052/2022. Aqueles que concordam com a urgência do projeto de lei 052, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado a urgência do projeto de lei 052/2022. Não havendo mais nada no expediente, não tendo nada na ordem do dia.
Questão de ordem, presidente.
Pode falar.
Se der para colocar em votação o meu requerimento 019, com a aquiescência dos colegas, eu ficaria muito agradecido.
Voto a apreciação dos colegas, aqueles que concordam com que bota na ordem do dia o requerimento do vereador Ronen Silva, permaneça como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade, então irá incluído na ordem do dia, na noite de hoje, o requerimento do vereador Ronen Silva.
Boa noite, senhor presidente. Gostaria que botasse meu requerimento na ordem do dia 046.
Também, da mesma forma, deixo à disposição dos colegas vereadores, aqueles que concordam com pedidos de... Coloco na ordem do dia do vereador Irandir Silveira Rodrigues, permaneça como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por todos. Então, requerimento do vereador Irandir Silveira Rodrigues também irá passar para a ordem do dia.
Por questão de ordem, eu queria pedir também que colocassem os meus requerimentos para a ordem do dia.
Também voto em apreciação aos colegas vereadores que concordam com os requerimentos da vereadora Vanessa, que passa por ordem do dia, então. Aqueles que concordam com a como estão, que discordam, se manifestam. Aprovado por unanimidade, então, passarão para a ordem do dia também os requerimentos da vereadora Vanessa de Oliveira. Então, o primeiro requerimento que foi pedido foi o requerimento do Ronen Silva. Então, com a palavra, Ronen Silva, referente ao requerimento que ele pede, seja colocado, saiba, na estrada da BR, no trecho onde foi retirado as pedras de calçamento em direção ao Portão 3. Então, com a palavra, o vereador Ronen Silva.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, colega vereadora, colegas vereadores, os ouvintes que nos escutam através da Cultura Rio-Grandina e nos assistem através da live também, e o pessoal que se encontra presente aqui no plenário. Então, esse pedido, a gente já tem feito diversos trabalhos em relação ao acesso ao EBR, né, que é o maior empreendimento da nossa cidade, e que, ao meu ver, tem muito a melhorar aquele trecho de acesso ali. Nós já fizemos outros pedidos de relação à pavimentação e ainda não fomos atendidos, e houve uma retirada do material de lá, onde nós tínhamos feito esses pedidos anteriores, e colocaram saibro, mas não colocaram em todo o local que foi retirado. Ficou um trecho faltando ainda. Então, eu fui procurado por trabalhadores do EBR, e, diante disso, eu vim pedir, né, se o executivo puder, já que ainda não conseguimos o dinheiro para fazer o pavimentação, que seria o melhor, ao meu ver, que fosse possível colocação de saibro no trecho que ainda falta colocar, porque o EBR já colocou em um trecho. Então, é um pedido da comunidade de trabalhadores do EBR, também dos taxistas, do pessoal que passa por ali. Eu espero que os colegas aprovem e que o executivo tome uma providência o mais rápido possível. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição, senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Ronen Silva. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 019/2022 do vereador Renan Silva. Passemos agora, passo a palavra ao vereador Irandir da Silveira Rodrigues, que o requerimento já foi lido, né? É o requerimento 046/2022, com a palavra o vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, colega que nos assiste por intermédio da Rádio Cultura Rio-Grandina, né? Pela internet, né? E venho aqui nessa casa trazendo mais um requerimento, né? A pedido do nosso povo aqui de São José do Norte, né? Do bairro, né? Que seja solicitada a senhora prefeita, assim, municipal, através da secretaria competente, né? A contratação imediata de dentista para atender nos postos de saúde dos bairros Tamandaré e Veneza, João Lander. Situação prende o fato, né? Muitos dias a gente tem passado por ali e recebido diversas reclamações dos moradores, né, desses bairros, que alegam que estão sem atendimento mais ou menos há 4 meses. Né? Então, na verdade, o que acontece? Tem uma dentista que atende no posto central 2 vezes por semana, né? E mais ou menos atende só 6 fichas, quando ela atende essas 2 vezes. 6 fichas por atendimento, né? 6 fichas num dia que atende, depois mais 6 fichas. São 2 fichas por dia, né? As pessoas, para conseguir as fichas, né, de dentista, tem que ir de madrugada para o posto. Isso aí é uma sacanagem, né, senhor vereador? Um posto de dentista, no postão, atender 2 vezes, distribui só 6 fichazinhas. Aí vem o posto ali da, né, na verdade, que é de saúde do bairro Tamandaré, né, e Veneza, João Lande, sem atendimento, né, de dentista. E é onde vem dinheiro para a saúde, sim. Eu tenho aqui um boletim de Covid aqui. Vem quase 6 milhões para a saúde. Está aqui, ó, para quem quiser ver. 5.983.000. Né? Aí está o nosso povo, do nosso município, né, da nossa cidade, sem atendimento de dentista. Onde outra cidade tem. São Lourenço tem até tratamento de canal nos postos. A abertura dente. São José do Norte aqui não tem. Então, deixa a critério de vocês para que seja analisado, né? E que o nosso executivo bota a dentista nesse posto, que dê atendimento, né, para o nosso povo que necessita, né? 12 fichinhas por semana no posto central é muito pouco, né? Que contrata médico, né? O povo paga seus impostos, seus tributos, tanto de pesca como cebola, pinos, e nós temos com esse problema na saúde. Deixa a critério que seja analisado, que mais breve possível tem dentista nos postos, que seja contratado dentista mais breve possível. Tá? Para ajudar esse nosso povo carente que muito precisa.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 046/22 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. O requerimento agora, a palavra à vereadora Vanessa, referente a um requerimento, né, que ele pede à Secretaria de Pavimentação na Travessa 2, Ramiro Barcelo, ao lado do Clube Sócrates. Então, a palavra à vereadora Vanessa de Oliveira.
Boa noite a todos. Esse é um pedido que, na realidade, já é um reforço, né, que eu já fiz ele em 2021, agora em 2022 entrando novamente, para pavimentação na Travessa 2, na Ramiro Barcelos, ao lado do Clube Sócrates. Uma rua estreita, né, mas que está no meio da cidade, né, são reivindicações de moradores. Então, como já disse no começo, é um reforço, e, mais uma vez, estamos encaminhando esse pedido ao Executivo para que encontremos uma solução para pavimento naquele trecho.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento 04 da vereadora Vanessa Oliveira. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a questão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade, requerimento 004/2022 da vereadora Vanessa de Oliveira. Mais um requerimento também da vereadora Vanessa de Oliveira, né? Também com a palavra a autora do requerimento, vereadora Vanessa de Oliveira, já foi lida no expediente.
Reivindicação dos moradores. Esta rua, que compreende a rua Otto Brod Filho até o final da rua 11, no bairro João Lando, né, que é no fim da 15 de novembro. Muitas vezes, quando passo por ali, recebo reivindicações da comunidade. Então, trago, né, para encaminhar o executivo para que consigamos solução. Realmente, as ruas nos dias de chuva ficam intransitáveis. É um trecho de duas quadras, importante para a comunidade que ali reside.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento 005/22 da vereadora Vanessa de Oliveira. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam, manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 005/2022 da vereadora Vanessa de Oliveira. Mais um requerimento também da vereadora Vanessa de Oliveira, né, que encaminha à secretaria competente, pedido de esgoto pluvial, pavimentação na rua 8, bairro Canasteiro. Com a palavra, a vereadora Vanessa de Oliveira.
Então, mais, né, um pedido da comunidade, uma reivindicação da comunidade. Realmente, né, são ruas que, em tempos de chuva, ficam intransitáveis. O pessoal solicita muito por esgoto, mesmo sabendo das dificuldades na parte de pavimentação, mas o esgoto, né, principalmente, primeiramente o esgoto. Então, é mais uma reivindicação que trago aqui, que a gente encaminha ao executivo, mesmo sabendo que existem algumas dificuldades, que algumas respostas que recebemos, que venho recebendo ao longo desses dois anos, é que apoio, né, que a gente procure com nossos deputados, né, que a gente vai em busca de emenda parlamentar para ajudar em calçamentos nas ruas, em pavimentação, em esgoto. E é isso que a gente faz. Por isso, em época das eleições, quando estávamos aí pedindo voto para os nossos deputados, não era em vão, né, era por causa dessas respostas que a gente recebe com pedidos de ajuda. Então, é mais uma vez que estou aqui fazendo essa reivindicação, pedido de esgoto pluvial e pavimentação na rua 8, no bairro Canastreiro. Estarei na luta em busca, né? Então, é um pedido dos moradores, reivindicação da comunidade que recebo direto, onde passo. E estamos aí, encaminhando o Executivo Municipal e tentando juntos arrumar solução.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento 006 da vereadora Vanessa de Oliveira. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 006/22 da vereadora Vanessa de Oliveira. Não havendo mais nada na hora do dia, passemos agora às expressões pessoais. Primeiro inscrito é o vereador Ronen Santos.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite, colega Vanessa, colegas vereadores, a assistência, que nos honra com a sua presença, pessoal que nos assiste pela live e que nos escuta pela cultura rio-grandina. Bom, quero começar parabenizando, né, amanhã, 191 anos da nossa cidade, que é uma data muito emblemática para todos os moradores da cidade. A gente espera que continuamos nesse caminho, seguindo, progredindo, né, e trazendo melhorias para toda a comunidade. E dizer que essa casa tem feito muitos trabalhos e todos aqui tentam dar o melhor de si para que São José do Norte seja cada vez melhor para cada um e para todos. Então, meus parabéns a essa cidade, ao executivo que está fazendo os festivos, que já foi lido pela secretária Vanessa, e que a gente tenha um ótimo festejo amanhã e convidado todo mundo para participar, né, das comemorações em alusão ao aniversário da cidade. Também quero falar, o vereador, o colega vereador Irandi falou sobre o dentista, né, e é em todas as UBS. Semana passada eu entrei com um trabalho aqui a respeito da, do Carlos Santos. E a gente ficou sabendo que o dentista que tinha foi nomeado para outro cargo, né? E ainda e deu vago. Eles fizeram um chamamento, né, para compor essa vaga e ninguém quis ainda. Seria o caso de começar a melhorar a oferta, porque as instituições privadas vão oferecer mais para a pública. Então, vai acabar que o pessoal vai sair. Então, está na hora de começar a pensar em valorizar esses funcionários que fazem muita falta para a comunidade. Quando não tem dentista, o pessoal fica desassistido. E, quando tem, tem que ir de madrugada para a fila. Então, o executivo tem que ter um olhar mais a fundo nesse detalhe. Preciso falar também, participamos do aniversário do Vasquinho, sábado, em Rio Grande, com uma equipe sub-16 aqui da cidade. Recebemos o convite através do... O Samuel recebeu o convite do irmão dele, que trabalha lá. E nos deslocamos para lá com 16 jovens. Né? Fomos muito bem recebidos, né? E representamos a cidade aí nesse evento. Tinha mais 13 equipes. Quero parabenizar e agradecer aos pais que liberaram as crianças para ir com nós. A gente foi com recurso próprio, né? Não pedimos recurso e não obtivemos com nenhum setor do executivo, nem da prefeitura e nem do setor privado, que, no meu ver, eles deveriam ajudar. Mas não foi dessa vez. A gente vai seguir fazendo trabalho e espera que, na próxima vez, a gente tenha mais ajuda, porque o serviço tem sido feito gratuitamente e não tem sido muito, como posso dizer, não tem muita ajuda de fora, só com os próprios recursos. Mas quero parabenizar o Samuel, que foi comigo, a Roseli e o seu Alex, né, pelo apoio que têm dado. E até o próximo evento, nós vamos fazer um evento aqui para receber essas equipes em breve. E daí esperamos contar com a ajuda de todo mundo. Preciso falar também sobre as inscrições do NEJA. Como sabem, dia 5 de novembro vai ter a primeira prova. É um projeto meu e do vereador Lincoln, em parceria com a SMEC e com o Executivo e com o NEJA Rio Grande, através do senhor, do diretor Jorge Manzoni. As inscrições continuam abertas. A gente se fala muito aqui nas vagas do EBR. Então, essa oportunidade de qualificar a mão de obra... Tu pode, numa prova só, tu fazer o fundamental. Numa prova só, tu fazer o ensino médio. Então, a gente faz essa luta, esse projeto, mas a gente precisa da comunidade procurar. Então, nossos gabinetes estão à disposição. Primeira turma de 40 pessoas. Já vai ser feita a prova dia 5. E nós vamos começar a agendar conforme foram homologadas as inscrições em Rio Grande. Não acabou as inscrições, estão abertas. Então, se precisar tirar xerox, imprimir algum documento, vem aqui na Câmara, nosso gabinete está à disposição. Então, é muito importante que vocês se qualifiquem. Vai ter esse empreendimento grande aí, são 20 módulos, me parece. E eu venho para cá muitas vezes brigar, porque eu quero a absorção da mão de obra daqui, mas tem que estar qualificada. É uma oportunidade. A gente custou esse projeto aí, eu e o vereador Lincoln andemos atrás, e ele foi aprovado por todo mundo. Então, agora está à disposição da comunidade. E a gente conta com vocês aí para preencher essas vagas. Também preciso falar que eu estive andando na rua Marcos Armando, o trecho está sendo pavimentado. Né? Muito importante a qualificação daquela rua. Era uma quadra só. Já está mais da metade feita. A gente tem acompanhado a obra, está muito boa. Parabenizar o executivo e parabéns também aos moradores daquela rua, que vai ficar muito boa. Também estive na estrada da praia, está andando, graças a Deus. Hoje chegou mais um caminhão de pedra e a gente está ansioso para ver se esse pavimento chegar no balneário, que é uma coisa que a nossa comunidade anseia há muito tempo. Se cada um que tivesse passado pelo executivo tivesse feito 10 metros, já estava pronto há horas. Então, a gente tem que parabenizar aqui mais uma vez a prefeita Fabiane por ter ido atrás dos recursos, né? Recursos do governo do Estado, diga-se passagem, que está qualificando a nossa estrada da praia. Também preciso falar do prédio da Câmara, que já está indo para o terceiro piso, eu estive ali hoje. As obras estão em pleno vapor. É a casa do povo, é a casa de vocês. Nós estamos dando qualidade, a gente já está ficando inviável receber as pessoas aqui. Em virtude, a gente já foi apontado, inclusive, né, por causa da acessibilidade. Então, eu citei 3 obras, né, mas tem mais andando em andamento. Temos o posto de Bujuru, temos o do Capão do Meio, que foi feito, a escola. Então, é algumas obras que a gente tem acompanhado, que mostra que a gente está atento, que o executivo tem dado andamento nas coisas, e a gente está sempre aqui fazendo o nosso papel, né, verificando se está tudo indo bem. Também preciso falar do REURB, né, que está sendo feito no Beco da Serraria agora, né, já tem uma extensão nova de luz da Equatorial para uma das travessas. A gente pede, né, que o pessoal procure ali o planejamento, vá atrás da documentação para que o REURB saia o mais breve possível, para que vocês tenham direitos nos terrenos de vocês. O secretário Binho está trabalhando bastante para que o REURB tenha mais agilidade, mas as coisas são demoradas mesmo. Eu, às vezes, falo com ele. Eu sei que às vezes fico atropelando, mas a gente quer o andamento. Mas dependemos também que a comunidade vá atrás, né? A Secretaria de Planejamento está sempre à disposição ali. E a gente quer que a nossa cidade, o mais breve possível, todo mundo tenha os papéis do terreno. Isso vai qualificar vocês, vai dar direito a usar o fundo de garantia, a financiar obras através da Caixa Econômica Federal. Então, não é só burocracia, é importante para gerar dinheiro no comércio também, vocês indo procurar e fazer as papeladas lá para o REURB. Bom, também preciso falar sobre a expansão de entrega de correspondência dos Correios. Já veio a resposta, né? Foi aprovado alguns trechos, outros ainda não foi aprovado. Porém, né, a gente precisa que vocês coloquem a numeração das residências. Precisamos que o planejamento coloque a placa nas ruas, porque o pessoal do Correio vai passar para fazer a revisão. E é necessário que tenha um endereçamento feito lá, o nome de rua e a numeração da casa. Então, quem tiver com dificuldade nesse sistema, procure o planejamento, procure o nosso gabinete, procure a agência dos Correios. A gente vai estar para dizer e ajudar vocês no que for necessário, porque, mesmo sendo um direito da comunidade, a gente tem a obrigação de dar o suporte para que vocês recebam a entrega de correspondência o mais breve possível. Porque a pessoal vem pedindo a tempo, né, essa expansão, e tem ficado guardado na gaveta há muito tempo, e agora foi aprovada alguns trechos, e a gente precisa que vocês vá se adequando para receber esse tipo de serviço. Recebi, né, a resposta sobre o telefone que não tem na UBS. Diz que a operadora está com problema, e eu também dei a segunda opção de se conseguir o celular, né, e a prefeita me disse que vai resolver isso aí em seguida. Então, o pessoal do UBS, Carlos Santos, a gente está cobrando, estamos acompanhando o trâmite, né, E qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato com a gente. Eu também vou estar passando para aí em seguida para ver. Né? Mas, assim...
Permite uma parte, vereador?
Claro, meu amigão.
Vereador, hoje nós estivemos reunidos com a prefeita e mais o secretário da Saúde, os coordenadores, e ficou definido que vai ter um celular porque está inviável
a linha,
porque parece que essa empresa que ganhou, eles não estão, mas vai ser solucionado. Estava eu, o vereador Linco e a vereadora Vanessa na reunião.
Ela me respondeu via o ofício, então a gente está esperando, né? E assim que chegar o celular lá, a gente vai vir aqui agradecer. Mas, por enquanto, nós estamos cobrando porque estamos precisando lá. Então, a gente espera ansioso, né? Porque para a comunidade, que muitas vezes tem dificuldade de se deslocar, não precisa estar indo lá em loco. Tu liga, os caras atendem, se dá de marcar, se não dá. Então, a gente está fazendo o que o nosso papel, agradecendo a resposta do executivo e que, mais breve possível, chegue a nossa... esse celular lá para solucionar esse problema. Então, na noite de hoje, creio que seja isso. Ah, também só mais um detalhe aqui. Já voltamos, né, aos treinos no futsal das 10 ao meio-dia e das 1 às 2h30, né, o pessoal do Atrevidos Carlos Santos. Das 2h30 até as 5h30, pessoal do AERJ Guarida com o Samuel. Então, os nomes são esses, mas a gente está recebendo todo o pessoal que quiser jogar um futebol, 16 anos para baixo, pode ir lá, não precisa ser do bairro Carlos Santos, do bairro Guarida, não. A gente tem um projeto, é gratuito, vai com seu tênis lá, o calçãozinho, para nós jogar uma bola lá, para você se interter, fazer amizade, se divertir. O esporte é a inclusão, a gente tem que fazer um trabalho para a retirada da criançada da rua. Então, a gente está aí com o espaço do ginásio, o gasto executivo, e nós estamos fazendo esse trabalho aí, eu e meu amigo Samuel. Estamos à disposição aí, todo mundo aí. Quem quiser, hoje eu fui indagado também, vou falar, agora me vi aqui, sobre o negócio da GM, da guarda, né? Nós estamos esperando voltar, ele já está no executivo. Assim que voltar, a gente vai analisar de novo, meus amigos guardas. Então, a gente está esperando aí para fazer esse importante projeto, mas dependemos do executivo. Conforme eles dêem andamento lá, nós daremos andamento aqui. Então, muito obrigado, uma boa noite, fique com Deus aí. Um abraço a todos, até a próxima sessão.
Explicação pessoal, com a palavra, vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar os senhores vereadores, a vereadora Vanessa, assistência aqui que está conosco, né? Acho que é o pai da Linco ali, né? Se não me engano, né? É, Linco. Uma boa noite para o colega, tá? A mãe do Linco também, né? Prazer estar com nós aqui, tá? São muito importantes, tá? Quero cumprimentar também, lá em Bujuru, está nos assistindo, Lucinária, né? Seu esposo, sua família, né? Giva, sua família também, o Arnob, São Caetano. Meu grande amigo Maneca ali da Tereza também, que nos escuta, né? Estive lá fazendo uma visita. A Marlene também, estive por lá também. Paulinho, pai do Giva, cumprimentando o Paulinho. Meu grande amigo Irene do Candoca, né? Paulinho ali da Caneta, dona Caneta. O Maruca, Neuza, Leuza da Barra Falsa, né? E o meu grande amigo Magal do Estreito, que para aqui pelo norte, né? Comentando aí todos e a todas, a gente não vai citar o nome de todos, porque conforme vocês vão me ligando, a gente vai cumprimentando esses nossos colegas, né? A gente entrou com um requerimento falando sobre dentista, né? Ambulatório, significa saúde para o nosso povo. Aqui a gente tem aqui um 12 de agosto aqui, um boletim, articulação federativa para enfrentamento da situação de Covid e emergência decorrente do ano 2019, Presidência da República, Secretaria do Governo, Secretaria Especial, assunto federativo. São 497 municípios que foram beneficiados com o verbo do coronavírus, né? Com a pandemia que veio de todo o Brasil, né, onde morreu muita gente, né? Mas os municípios receberam muita ajuda. Tem município aqui que recebeu 9.396, com 353. São Gabriel foi o município que mais recebeu. Depois vem São José do Norte, aqui, com 5.983.901,77. Também, né, perante essa pandemia que veio na nossa cidade, né? Acredito que foi bastante dinheiro, né, que contemplou. Será que foi tudo gasto em medicamento, em hospital? Será que não sobrou nada para a contratação de médico, para dentista? Nosso povo está carente, né? Mas veio bastante verba, né? Pois está aqui, temos o relatório aqui, né? Na verdade, consulta em 10 de agosto de 2020 no portal Fundo Nacional de Saúde, FAC Covid, Ministério da Economia, STN, Cefaz, né? Se é dinheiro que veio para os municípios. E sabemos que enfrentamos problemas na saúde, falta de medicamento na nossa farmácia, às vezes. Fraldas, às vezes, tem, outras vezes, não tem. Tipos de remédio tem, outros não tem. É muita reclamação do nosso povo, né? Então, a gente espera que melhore muito essa nossa farmácia da saúde, o nosso posto, que tenha mais assistência também, né? Essa reivindicação é para o nosso povo, né? Não estou deduzindo, pedindo voto. A gente está pedindo que o povo carece e tem que ter, né? O município arrecada bastante, tanto na pesca, como na agricultura, na floresta, né? Mas, às vezes, o atendimento na saúde é meio precário, né? Principalmente nos postos. A gente entrou com esse requerimento, esperamos que seja, né, pela parte executiva, atendido, e que contrata, sim, dentista, né? Se dentistas não estão vindo para a nossa cidade, talvez estão sendo mal pagos. Que paga mais, mas que, tem, que possamos ter até dentista, né? Esta é uma realidade. Também vou pular de pauta, né? Quero falar sobre parque eólico dentro da Lagoa dos Patos, né? Tem gente dizendo por aí que parque eólico não vai impactar nada na pesca. A gente não vai falar em nome de governador nem de presidente, mas temos que falar a realidade, né? Quem fala a verdade não merece castigo. Com parque eólico dentro da nossa Lagoa dos Patos, nós temos uma lagoa muito grande, poderia ser por terra, indenizar os donos do campo, 3.000 ou 4.000, 5.000, né, beneficiava, e não dentro da lagoa, onde vai prejudicar muita gente. Sei que tem muita gente que não quer escutar, não quer ouvir, se faz desentendido. Mas eu que pesco, e os pescadores que pescam sabem, sim, que vai impactar. Aonde se viu um troço de 6 quilômetros por 5 de largura, dentro da Lagoa dos Patos, na verdade, só não é dentro da navegação, tem as boias de embarcação, mas qualquer ponto vertical cair dentro da lagoa, ele vai abreviar a área de pesca, né? Pesca de bomboia, casseio, né, lance de tainha, andando na cravada, né? Aí vem gente achar que não estrova, né? Admiro muito os nossos prefeitos de cidade que apoiam. A gente sabe que apoia, né? A realidade está tudo junto achando que vai ganhar verbo, o Estado vai ganhar, né? Vai ser, de repente, que nem a venda da CE, a privatização da CE, né? Só piorou dentro do nosso município, cobrança de 90 dias, calcula a fatura mais alta para ser cobrada do nosso povo. Eu digo porque eu tenho casa na campanha, né? Estou parando na cidade, morando na cidade, passo 90 dias para tirar a leitura, e quando tira a leitura baseado mais alto, mas nunca mais baixo. Isso é para prejudicar o povo. Então, não beneficiou nada. Se venderam a ser por migaia, ou passaram por migaia, que seria a retomada, a melhoria do, tirada de luz, só piorou. E parque eólico dentro da lagoa, a pior bomba para o nosso pescador, a pior a balada que pode acontecer, né, para não dizer bobagem aqui, né, seja governo, seja quem for, que, né, lotear a lagoa, pontos, é conversa para tocha, tá? Ainda está rolando aí um videozinho que não vai prejudicar pescador nenhum. energia eólica limpa. É limpa, sim, mas faz em cima dos campos, tia. Deniza os donos dos campos, né? Dentro da lagoa não vão indenizar ninguém. Se tem alguém achando que o pescador vai ser indenizado, vai ser que nem o Bahama, pontar pé na bunda e ninguém recebe nada. Essa é a palavra certa, né? Então, não foi feita reunião nas comunidades pesqueiras, né? Ao vivo com nossos pescadores, mas sim audiência pública, virtual, que eu mesmo, com o computador na frente e telefone, muitas vezes o cara não podia, né, participar. Aí, como os pescadores, numa área de pesca, vão participar de uma reunião híbrida, né? Videoconferência. Nem aqui, nem lugar nenhum, né? 2 anos tramando quietinho perante a pandemia. Esse é o resultado que o pescador leva pelo lombo, né? Faz coisa por baixo dos panos e ninguém sabe. Quando sabe, o tosse está estourando. E com certeza vai estourar assim, ou mais hoje, ou mais amanhã, ou daqui a 1 a 2 anos. Depois que sai um decreto, não desmancha mais, é que nem o bagre. Tem um decreto que é o 8179, lançado por um governador, o outro quis desmanchar, nunca mais manchou na vida. E o bagre está em extinção, bagre comendo até os caramujos dos calões dentro da lagoa, o que mais tem. E assim vai ser esse parque eólico dentro da Lagoa dos Patos, né? Tirar os pescadores do mar, o município agrega renda, né, quando dá safra boa de camarão, quando safras boas de tainha, né? E sabendo que 50% do nosso município sobrevive da pesca. Agricultor nosso, planta cebola, mas pesco. Então, ajuda as duas rendas dentro do município. Então, quando gira pesca, gira agricultura, o povo tem dinheiro, dá emprego para os nossos ganhadores por dia, loja vendendo roupa, loja vende carro e madeireira vende madeira, sai casa, sai galpão. É renda, a gente está falando aqui. É dinheiro no bolso do povo, tá? Mas, infelizmente, tem tipos de governador que governam o nosso estado, não estão nem aí para quem trabalha, mas sim, estão sim, para botar dinheiro nos cofres do estado e prefeitos, de repente, de outras cidades, até mesmo da nossa cidade, achando que vai ganhar com isso, vai gerar emprego, não gera nada, tá? Essa é a verdade. Então, acho que nosso pescador tem que estar atento, sim, né? Quem sabe aí, seja governador que vai se eleger, seja presidente da nação, seja quem for, quem sabe pode ser esbarrado isso aí. Eu falo sem medo nenhum aqui, eu sou presidente de colônia, hoje sou vereador, sou pescador, também se dizer alguma bobagem aqui, se for expulso, também não estão dando bola, porque não preciso de câmbio vereador, nem preciso de colônia, mas eu pesco e trabalho, então falo sem medo nenhum. Todo nosso pescador tem que ficar atento, sim, sobre o parque eólico da Lagoa. Tá? Todo mundo se cala, eu não vou me calar. E, na verdade, nós temos que debater, sim. Seja o governador que se eleger, tem que dar apreço ao nosso pescador da Lagoa dos Patos. Né? A Lagoa dos Patos sobrevive 10.500 famílias, na verdade. É muita gente. Tá? Tem que dar valor para esse povo que trabalha, que traz seu sustento e que agrega renda. Tá? Isso aí eu quero dizer nessa noite aqui, né? Não posso deixar passar em branco. Quero pedir para os senhores votantes, né, amigos, que pensa bem agora, domingo, quando for votar. Olha bem o que aconteceu lá atrás, né? O que foi bom e o que foi ruim. Pensa bem o que nós vivemos agora no presente, tá? O que foi bom para nós e o que foi ruim. Esse é o recado que eu deixo aqui. E vamos pensar no futuro lá na frente. Temos que pensar no nosso futuro lá na frente, sim. Tá? Porque o nosso voto vale ouro. Se nós souber votar bem, acredito que a nação ganhe, o estado ganhe, o município ganhe. E se nós votar mal, só temos derrota. Então, temos que ficar consciente, domingo, olhar bem no presente, no pretérito e no futuro. O que foi bom lá atrás, o que foi bom no momento, o que foi ruim e o que pode acontecer lá na frente. Esse é um recado que eu estou deixando aqui nessa tribuna. Tá? Se nós souber votar, vamos ter avanço bom. Se nós não souber votar, vamos ter derrota. Sabemos que cidade dentro do mar se constrói. Pescador que não vai pescar, É um monte de lei em cima de nós aí. É patrão nos prendendo, é Ibama, é multa, é embarcação. Anos atrás foi queimada ali no CCMAR, ali, motor tirado, outros presos e nós lutando para tirar. Então vamos pensar bastante, gente, né? O que é bom, o que é ruim, tá? Eu quero, nesse momento, também já vou pular de pronto, nem sei o que está faltando ali, três ou quatro minutos, três minutinhos, não é nada. Temos o evento da Cebola dia 17 ou 27, né? 27. Quem sabe se vem uma coisa boa para nós aí, né? Nessa reunião aí, né? Plantei bastante cebola, ganhamos dinheiro com cebola e também depois que veio a classificação da cebola, tivemos derrota. Eu digo também aqui, outra coisa, nós, vereadores, temos que fazer um projeto de lei e lacrar essas máquinas aí. Porque, do jeito que está, o comprador vai ficando cada vez mais pobre. Quando nós vendíamos a cebola na quebra, fazia a perícia da rama, saía 3% a cebola boa, de 4 por 1. Se dava 10% em 100 mil quilos, dava 10 mil quilos, ficava contente. Depois que inventaram maquinar tudo aí, muitos pescadores abriram, muitos plantadores abriram falência, né? Tinha carta dois trator, venderam, né, ficaram patinando, mas se voltar vendendo a quebra de novamente, eu acho que nós voltamos a sorrir. Então tem muita coisa para ser acertada no nosso estado, no nosso Brasil, e juntos nós vamos vencer. Boa noite a todos e a todos, tá? E seguidas temos aí de volta, acho que na outra segunda-feira, se Deus quiser, acho que amanhã não tem plenário, né? Mas próxima segunda temos de volta. Não. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu faço uma saudação especial aqui dentro da nossa assistência aos genitores do meu colega, que é o vereador Lincoln, vizinho, sua esposa que estão aqui, né? É uma satisfação, Lincoln. Eu me coloquei agora, com a sua permissão, no seu lugar aí. E para nós, aqueles que já não têm mais os seus pais, os seus genitores, hoje, para ti, a tua felicidade de estar aqui, agradecendo a Deus, vereador. Eu vi muitas vezes ele lutando na rua, nas outras duas campanhas, até te ajudando, e hoje te ver aqui, vereador, aqui, Lincoln. É uma satisfação enorme para ele, certamente, e para ti aqui. Então, eu te parabenizo e, juntamente contigo, agradecemos a Deus por isso, por ti, por todos aqueles que ainda têm seus pais, para poder abraçar e ser abraçado. E ao Arno, também ao William, que está aqui, o Marco, que é mais assíduo que qualquer um de nós, vereadores, aqui. Então, meus parabéns a todos vocês, meu abraço a cada um de vocês e à nossa comunidade, de um modo geral, aqui, a quem eu estendo aqui um grande abraço pela passagem dos 191 anos de emancipação política amanhã do nosso município. Então, eu deixo aqui o meu abraço a cada um dos nortenses de coração e aqueles que, como eu, não são nortenses, mas que já sou nortense por adoção aqui de São José do Norte, hoje nortense também por título concedido por esta casa. E aqui eu vim, estou há 35 anos, quase 40 anos, costumo dizer que já vivi mais tempo nessa terra do que na minha terra, onde nasci, lá em São Cepé. Então, me sinto muito feliz hoje. Amanhã também faço minhas palavras do colega Ronei, para que todos possam participar dos eventos alusivos à comemoração do aniversário do município aqui. Temos problemas diversos, sim, temos. Mas vamos amanhã abraçar São José do Norte todos juntos, esquecer os problemas um pouquinho e vamos comemorar, porque, afinal de contas, são 191 anos que estamos aqui lutando, lutando e lutando e vendo as melhorias acontecerem, muitas vezes não no passo, não no galope que nós gostaríamos, mas estão acontecendo, está melhorando para o senhor, para a senhora, para os jovens, para os nossos filhos, para os nossos netos. Quero aproveitar aqui também para mandar um abraço grande umas pessoas, amigos meus, que fizeram aniversário durante esses últimos dias, ao Juranda, lá no Saraiva, meu amigo particular, ao Luizinho, lá na Capela, ao Jair Nicóis, meu amigo, meu companheiro de partido, e outros tantos, o Antônio, pai da Jennifer, lá na Praia do Oceano, e tantos outros que realmente fizeram aniversário nesta semana aqui, recebam o meu abraço também. Eu me uno a Vossa Excelência, vereador Andi, começo por aqui, as minhas palavras não serão extensas e nem longas nesta noite, penso que já disse até praticamente tudo o que queria dizer. Preguei aqui no início da minha fala uma união por esses dias que estamos passando, semana do município, aniversário do nosso município, então não vou me estender e nem criar polêmica, mas eu sou obrigado a me unir a Vossa Excelência com esta iminência que existe de uma licitação ocorrer em breve aqui para que seja instalado ou implantado um sistema de energia eólica hídrica na Laguna dos Patos. E isso, eu sou leigo, estou aqui reconhecendo publicamente que sou leigo, mas não sei que tipo de prejuízo, tanto ambiental como para a pesca que vai ter aqui, grande. Então, Vossa Excelência certamente já estudou melhor isso, está buscando informações, porque é certo, nós ouvimos ainda esta semana manifestações neste sentido. Ah, não será vendida a lagoa. Não, não vai ser vendida a lagoa. Mas que vai ter uma licitação para que seja implantado esse projeto, é certo que vai ter. Então, os senhores pescadores, tomem cuidado, porque a gente não sabe. Eu me criei pescando traíra, jundiá, pintado, é água doce. Mas traíra, se faz um barulho na água ali, ela foge dali, tu não pega nada mesmo. Então, um peixe daqui, o camarão, não sei. Não, realmente não sei, não vou me meter onde eu não sei, mas deixo o meu alerta, deixo o meu apoio à Vossa Excelência aqui, vereador Andi, que efetivamente é o único aqui de nós que é pescador por essência, por natureza, desde criança e continua sendo. Nós aqui estamos aqui como vereador e amanhã já não estaremos. Certamente, se Deus não quiser, amanhã mesmo não estaremos, mas também podemos, não, se o povo, o eleitor não quiser, nós não estaremos mais aqui também na próxima legislatura, mas Vossa Excelência continuará sendo pescador. Essa é a sua profissão, assim como eu continuarei sendo advogado, esta é a minha profissão. Então, na verdade, eu me uno a Vossa Excelência com esta preocupação daqueles, e são centenas e são milhares de pessoas e de bocas que se alimentam da pesca no nosso município. Então, nós precisamos aqui levantar a nossa voz, não no sentido de sermos contra nenhum progresso, nenhum desenvolvimento, nenhuma indústria, nenhum implemento que possa melhorar as condições de vida do nosso povo, que possa trazer recursos para o nosso município. Mas somos contra ou somos preocupados e manifestamos a nossa preocupação naquilo que possa prejudicar aquela pessoa que vive do fruto do seu trabalho, o braçal, que é da pesca. Então, eu deixo aqui, juntamente com Vossa Excelência, a minha preocupação com esse projeto. E haveremos, obviamente, em breves dias aqui, sobretudo depois que passar essa campanha política, a gente falar mais claramente sobre isso, porque eu tenho mais coisas para dizer. Mas hoje vou me restringir a isso, até para não me estender num período tão crítico que estamos vivendo do segundo turno das eleições aqui, que será no domingo. E nem tudo é festa, nem tudo. Eu tenho que dizer, vereador Ronei, Vossa Excelência manifestou vários projetos que estão acontecendo, efetivamente estão no nosso município. Mas eu digo por aí, meu caro vereador Luiz Galtério, que muitos desses projetos saíram dessa casa aqui. Não fossem as emendas parlamentares trazidas por nós aqui, desta legislatura e de outras, não da passada e da outra. Então, são várias que trouxeram emendas para cá. E é só isso que está viabilizando estas obras todas, que estão sendo citadas aqui, e realmente quem ganha é o povo, realmente. Quem ganha é a comunidade, realmente. Nós não somos contra. Tanto que não somos contra que vamos buscar. E já dizia a prefeita, enquanto era vereadora aqui, que não precisava ir a Brasília para buscar emendas. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós, muitas vezes, temos que ir lá, sim, vereador Lino, vereador Nedinho. Temos que ir lá porque são filas e filas lá no gabinete do deputado lá querendo. Aí eu não vou lá? Ah, vou pedir pela internet? Ora, a internet é até por ali. Ou os deputados, aqueles que têm que se dar valor, sim, a eles, aqueles que vêm aqui, São José do Norte, ó, que vêm aqui, que vão lá no gabinete da prefeita e dizem, ó, vou conseguir uma emenda, vou trazer uma emenda. Quando nós vimos aqui o deputado Mota, aqui, quando veio aqui, e foi lá no gabinete da prefeita, a convite dela para iniciar o calçamento aquele da rua Carlos Bulamarque, lá em cima, onde tem a pracinha aquela, que ficou muito lindo o calçamento, a pracinha trazida por emenda do Henrique Fontana, e o calçamento trazido pelo deputado Afonso Mota, do PDT, ela me convidou, nós fomos lá, temos foto aqui para o início do calçamento. E naquela mesma oportunidade, o Afonso Mota disse que ia dar um trator E já chegou o trator, está até aí. Eu não fui lá, eu não corro atrás desse troço. O importante é que o trator está aqui. Tem gente que corre aí, nem tem nada a ver com a história, nem é pai da criança, nem coisa nenhuma, e vai lá e tira foto e bota o peito para fora lá no negócio. Eu não sou assim, não é assim que se faz política. Não é dessa forma, eu nem fui lá, né, que até trator está aí, não sei aonde. Era para o Bujuru, vereador Neginho. Era para o terceiro distrito, porque lá é a comunidade mais distante. Nós dissemos no gabinete da prefeita aquele dia, eu pedi para ele o trator e ele disse, vou dar. Trator de R$150 mil, é um trator desses modernos para a agricultura. Era para permanecer lá, onde está, eu não sei. Já se queixaram aí para mim durante a campanha política agora que tem muitos tratores desses grandes aqui andando no calçamento aqui no norte. Isso aqui no calçamento não tem que ter trator, tem que estar lá na agricultura, tem que estar lá servindo o agricultor, fazendo o trabalho, sobretudo daquele agricultor que precisa, que necessita de um implemento agrícola. Então, na verdade, nem tudo é festa, nem tudo é bom, e é natural que seja assim. Mas nós temos visto muita reclamação, meu vereador Irandir, de novo, porque eu sou o terceiro a falar, muita reclamação de falta de medicamentos na saúde. Muita. E medicamentos, às vezes, comuns. Como é o nome, aquela... Eu acho que é fita mesmo, né, vereador Nedinho? A fita, aquela para medir glicose, não tem. Não tem. Estão pedindo. Essa coisa é uma coisa muito, muito comum. Não estou dizendo, não estou avaliando o preço, mas é comum e que se usa muito, porque tem muita gente com diabetes. Então, tem que ter. Hoje eu fiquei sabendo que tem mais de 70, porque uma pessoa do interior me ligou pedindo penteado, não estou conseguindo. Aí eu digo assim, olha, se eu entrar lá é capaz de piorar. De 70 tu passar para 140. Porque é assim, eu sei que é assim. Mas 70 pessoas na fila para fazer um eletrocardiograma de repouso. Não é de esforço que é mais complexo. De repouso. E as pessoas essa pessoa que me ligou está com um problema sério. Tem que fazer uma cirurgia, que depois vai ser mandado lá para Jaguarão para fazer a cirurgia, mas primeiro o médico lá pediu primeiro o eletro. Mas não se faz uma triagem para ver aquilo que é mais importante, que é mais grave, que é mais prioritário? Essas coisas que eu me queixo aqui, que eu falo aqui, que eu abro a boca aqui, porque tem que modificar isso. Eu sei que todos precisam, que todos necessitam, que todos carecem, que todos precisam, economicamente não têm condições de fazerem, precisam da Secretaria da Saúde, mas há que se ter um método específico de triagem ali dentro para ver. Pô, então, essa senhora aqui está com o princípio de um nódulo lá no ovário, ela tem que fazer o eletro para ir lá fazer isso uma vez. Bom, eu não consigo entender isso, vereador Luiz, e nós vamos ter que pensar bem nisso para quando nós chegar lá um dia, se Deus assim o permitir, que nós não cometa esses erros. Aparelho auditivo, já falei aqui também, é uma coisa que tem muita gente com... Até eu e tu, né, Luizinho? Nós já não ouvimos direito, né? Na verdade, pela idade, né? Certamente. Então, na verdade, daqui a pouco vou ter que comprar um, mas a gente pode comprar um aparelho, mas quem não pode comprar? Eu já citei aqui um camarada aí, amigo meu, aí, que ficou mais de 5, 6 anos, foi lá agora para ver como é que está. Não acharam os papéis mais do camarada? Poxa, essas coisas que entristecem a gente. Então, não adianta nós ir para cá só elogiar o que está bom. Vamos elogiar, já elogiei. Tem coisas que estão acontecendo com a nossa ajuda e vai continuar sendo com a nossa ajuda. Mas é preciso que o município, através da administração pública, através do seu corpo técnico, em todos os setores, em todas as áreas de conhecimento, que elas tracem planos para que possam amenizar a dor, o sofrimento, a necessidade do povo de São José do Norte. Dito isso, eu deixo aqui o meu abraço grande, mais uma vez, a toda a nossa comunidade, a todos aqueles que nos ouvem, que nos acompanham nesse momento, por todos os meios de comunicação, e que também faço minha para finalizar, vereador Irandir, as suas palavras nesse sentido de que devemos pensar bem. Suas palavras são muito sábias essa noite. Pensar bem. Aquilo que é bom para nós hoje, que está sendo que foi bom ontem, que poderá ser bom amanhã para nós. Então, pense bem no seu voto, analisem e votem com consciência no domingo aqui, certamente analisado tudo, para que possamos ter o melhor para o nosso Estado e para o nosso país. Obrigado, meu Deus, por ter nos permitido estar aqui cumprindo o nosso dever, todos nós, os colegas vereadores, com saúde.
E explicações pessoais com a palavra o vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, digníssima assistência virtual, em especial a assistência presencial, William, o assessor do vereador Luiz, Marcos, nosso amigo Arno, e os meus pais que dão a honra da sua presença. Eu aproveito o ensejo para agradecer a Deus pela saúde, pela vida deles, e por ter nos concedido este mandato, né? Como o vereador Penteado falou aqui no, no seu pronunciamento, né? Que muito os meus pais lutaram por isso, na verdade me induziram a ser músico e ser político, e aí tinha uma obrigação também de ajudar o filho, né? Induziram, agora vamos para a guerra. Mas tudo acontece no tempo de Deus, aconteceu na terceira tentativa, a gente foi adquirindo experiência, foi lutando, foi mostrando para as pessoas o que a gente queria fazer, né? O que a gente queria deixar de legado para a nossa cidade, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, conquistamos a cadeira e, para a honra e glória do Senhor, hoje tenho meu pai e minha mãe me assistindo presencialmente. Queria falar também sobre o dia de hoje, um dia bem cheio. Agenda extensa desde de manhã, com a vereadora Vanessa, o vereador Nedinho, lá no gabinete da prefeita, para falar especificamente de questões da saúde, inúmeros assuntos, né, a qual vou deixar até para o vereador Nedinho, se vai fazer uso das explicações pessoais, esmiuçar mais. Mas uma das demandas importantes que a gente trouxe de lá hoje foi na questão do bloco cirúrgico, né? Demanda essa que a gente se orgulha muito e agora já dá para ver também, já se trouxe à luz, se vê pronunciamentos de muitos vereadores em muitas cidades, vereadores até eleitos já deputado federal, estão esperando por ser diplomados e assumir seus cargos, que pode sim citar nomes de candidatos, nós não podemos fazer alusão, pedido de voto, nem dizer número, mas falar nome de candidatos, pode sim. Pode sim, vereador Penteado. O senhor é advogado, sabe das coisas, pode até me interpelar. A gente pode sim citar o nome do nosso deputado Lucas Redecker, que nos ajudou muito a ter um dedinho, mínimo que seja esse dedinho aqui, no bloco cirúrgico, na maternidade, do nosso hospital. E não posar de bonitão na foto dos outros, como o senhor mencionou. E, para bom entendedor, menos de meia palavra basta. Mas, na verdade, a gente sorri, mas não sorri com vontade de sorrir, né? Porque são coisas que acontecem que não eram para acontecer, né? Feitos e fatos dos outros, a gente aplaude e agradece. Não se intromete e não tenta roubar a pauta de ninguém. Então, um bloco cirúrgico que há várias mãos, né? Se Deus nosso Senhor quiser, em muito breve estará pronto, ele não servirá apenas só para a maternidade, vereador Penteado, servirá para pequenas cirurgias e até de média complexidade, e isso, né, via SUS, gerará bastante demanda, e não só apenas a demanda do repasse do SUS, que, na verdade, a tabela do SUS já está defasada, a gente sabe disso, é preciso um olhar novo no próximo governo federal, seja qual for, mas, mesmo assim, é retirar o sofrimento das pessoas que têm que ir para Jaguarão, que têm que ir para Piratini, para Bagé. Então, o intuito de nós termos um bloco cirúrgico aqui, primeiramente, prioritariamente, atender o nortense, com a comodidade de estar em casa ou perto de casa, mesmo que seja do interior, segundo, terceiro distrito, né? Mas também sermos e tentarmos o cadastro e conseguirmos a chancela de sermos referência para o Estado, para algumas situações. Então, é nesse caminho que a gente segue, né? E estamos ao lado do governo, e creio que também não só a bancada de situação, mas a bancada de oposição, né? Porque não é uma oposição ao município, obviamente, é uma oposição política e ideológica, e isso faz parte. Mas tenho certeza que todos caminhamos num rumo de termos um bloco cirúrgico, obviamente que a palavra mais usada é a maternidade, mas esse bloco cirúrgico vai ser dinâmico, inclusive para uso. Foi até o vereador Nedim lembra muito bem disso, quando chamou muita atenção da gente, quando a prefeita falou que os dentistas que têm as suas clínicas aqui em São José do Norte, que vão fazer cirurgias buco-maxilofacial, utilizam, né, os blocos cirúrgicos de Rio Grande e pagam por isso. Então, é uma demanda também muito importante, porque vai gerar facilidade no atendimento para o nortense aqui, para o dentista e para o cliente, né, para o seu paciente, mas também gerará receita para o nosso hospital municipal. E isso é importante para que possa valorizar os servidores, manter a casa em ordem, manter todos, né, toda a parte funcional em dia. Então, eu vejo que a gente tem um horizonte muito, muito promissor, muito esperançoso pela frente no que referente, no que diz, se diz respeito à maternidade do hospital e, porventura, também, né, o bloco cirúrgico, que agora, neste momento, eles precisam, através das regras do Ministério da Saúde, né, vereadora Vanessa, ser o bloco cirúrgico unido à maternidade. A gente precisa ter uma ligação direta do bloco cirúrgico à maternidade e não ser em duas alas diferentes. As obras seguem, as obras estão, na verdade, não tanto no contento da direção da Secretaria da Saúde, que foi que a diretora nos passou, mas a gente entende também que teve muitos períodos de chuva que prejudicou também o andamento da obra, mas ela está em curso, recurso em caixa, licitado. Então, não é nada de alarmante, estamos em período eleitoral, mas, independente de qualquer coisa, o recurso está nos cofres públicos municipais e empenhado diretamente à empresa vencedora que está trabalhando no hospital municipal. O vereador Ronei falou aqui também sobre o ESF Bujuru, né? E a gente tem acompanhado por algumas fotos, em campanha política também estivemos lá, jogos de futebol, e a gente aproveita para dar uma passadinha lá no Pedrão, a tomar um cafezinho, lá na Vila Verde, no nosso amigo Jardel também, passar lá no Dinei, na Anitta, pedir um café também. É só um tom de brincadeira a gente fala isso, mas a gente passa pela vila, sabe, né, que as coisas estão andando por lá também. E eu firmei durante a campanha política agora, pedindo voto para os meus deputados, Pedro Pereira, estadual, reeleito. Obrigado à comunidade de São José do Norte pelos votos. E o deputado federal Lucas Redecker, também reeleito para mais um mandato na Câmara dos Deputados. Firmei compromissos com aquela comunidade, principalmente com pessoas conhecidas minhas. E lá na frente a gente vai divulgar esses compromissos, porque quando conseguirmos os recursos, e tenho certeza que iremos conseguir, a gente vai destinar pelo Ministério correto para que se possa utilizar no âmbito rural, para que não haja de maneira nenhuma um empecilho jurídico e as emendas parlamentares possam ser utilizadas também no meio rural, como eu falei. Queria parabenizar, primeiro agradecer a todos os apoiadores que, de uma forma ou outra, com a força do seu braço, ou com recurso financeiro, ou com seu talento, seja da maneira que for, colaboraram fortemente para que a gente pudesse fazer o segundo Festival da Criança. E agradecer também à Prefeitura Municipal, que, através da Acer Norte, Associação Cultural Esportiva Recreativa Nortense, a qual nós somos parceiros, somos membros da diretoria, conveniados, conseguimos, através da Prefeitura Municipal, e preciso agradecer aqui ao Lenin, que é um dos engenheiros que compõe o quadro da Prefeitura, elaborou o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio, o PPCI, que é preciso fazer do evento, e com isso nos deu uma grande ajuda, mas não deu para nós, deu para as crianças, né, a vereadora Vanessa, que foi também uma das apoiadoras do evento. Mas eu quero fazer uma alusão, e não é, me desculpe o termo chulo, puxa-saquismo, é reconhecimento, é consideração e uma salva de palmas sem poder dar ao meu amigo Marcos Domingues. Uma pessoa que veio do Rio de Janeiro, né, conheceu uma nortense lá no Rio, casou lá, veio para São José do Norte por ocasião de enfermidade da sua saudosa sogra, e há muito e muito tempo, sem visar lucro nenhum, vereadora Vanessa, visando apenas o cansaço das suas pernas, o seu cansaço psicológico, o cansaço dos seus braços e o sorriso das crianças, vem se dedicando e muito para a sociedade nortense, um carioca, que muitas vezes, por muitos, e até às vezes até por mim, é taxado como marrento, o chato, como eu chamo ele nos áudios de WhatsApp que envio. Mando para ele, bom dia, chato. É em tom de brincadeira, ele é marrento mesmo. Mas para quem conhece e convive com ele, como eu convivo, só tenho a agradecer como nortense por trabalhar tanto pela cultura, pela classe artística, pela cena cultural de São José do Norte, e não apenas para fazer as crianças se divertir, os pais ficarem felizes com as crianças se apresentando, através do projeto, né, social que a gente está desenvolvendo, já os músicos que nunca tinham pego um violão já estão tocando, pai? Já estão tocando. E a capoeira, a invernada artística da professora Laureci, que estava quase terminando, já está com duas, a invernada mirim e a invernada juvenil, bombando com 70 alunos, não tem mais como colocar. Ela está muito feliz, revigorada, né, se energizou de novo e disse que não, agora vai e não para mais. E ela ainda ontem me disse, poxa, um carioca fazendo a diferença aqui através da Acer Norte na invernada artística. Mas, como eu falei, não apenas para as crianças se divertirem, no entorno daquele evento, não apenas alimentação, refrigerante e brinquedos gratuitos tinha para as crianças, tinha os nossos ambulantes que ficaram por 2 anos sofrendo numa pandemia sem poder trabalhar, e estavam ali, chegavam, poxa, Linco, eu posso colocar aqui meus churros, posso colocar o churrasquinho, bom, tu é ambulante, tem teu alvará, eu só preciso saber disso, que a gente precisa ajudar, precisa estender a mão, mas dentro da legalidade, ok, passa para cá, para dentro, abre, tira os cones, passa para cá, vai vender o teu churrasquinho, vai vender teus churros, vai ganhar teu dinheirinho, vai levar teu dinheiro honesto para dentro de casa. Que legal isso, muito importante. Um evento cultural, social, ele não é apenas social e cultural, ele é econômico também, porque sempre tem pessoas no entorno que estão ganhando seu dinheiro, seu recurso, levando para casa. Agradecer também a equipe de sonorização, estrutura, do Tiaguinho e do Ellison, que foram gratuitamente colocar toda aquela estrutura. 8 horas da manhã começou a montagem, terminou a 1 da madrugada, já terminou na segunda-feira, gratuitamente. Então, a gente agradece isso, e a gente sabe que também tem outros parceiros de som na cidade, assim como o Chacal, que se é preciso for, a gente prende o grito, vai lá e estende a mão. Mas não está estendendo a mão para o Marcos, para a vereadora Vanessa, para o vereador Nedim, Cristino, vereador Luiz, Ronei, Irandi, Lincoln. Não, está estendendo para a sociedade nortense. Então, parabéns a todos lá pelo evento. E, para finalizar, usar esses últimos 2 minutos, para parabenizar a todos os nortenses, aqueles que já foram, todos que passaram pelos poderes legislativo, executivo, judiciário, enfim, todos os nortenses que nasceram aqui ou que foram adotados, assim como diz o vereador Penteado, né, que adotaram esta terra, né, e por ela foram adotados, pelos 191 anos da nossa cidade. Então, amanhã temos uma programação que inicia pela manhã e se vai pela tarde, vai à noite, mais focada na nossa charmosa Rua Direita, na Prainha. Estão todos convidados, né? Dentro da medida possível, a Secretaria está se esforçando, e eu digo a Secretaria de Turismo, né? E o evento de aniversário da cidade não é só apenas amanhã, ele iniciou já no sábado passado, lá no skate park, teve, né, inúmeras atividades. Então, estão de parabéns, é isso aí. Conforme as nossas pernas podem, os passos são dados. Está de parabéns à Secretaria de Turismo, porque eu sei que nada é fácil. Eu já estive 2 vezes em 2 governos diferentes na Secretaria de Turismo, e eu sei que não é fácil, mas estão de parabéns pelo que estão desempenhando no aniversário do município. E a gente segue prestigiando, né, e tentando, de uma forma ou outra, colaborar. Então, eu quero, nos últimos segundos, desejar a todos, neste domingo, um bom dia de votação, em paz, que cada um faça a sua escolha com tranquilidade, que a gente possa ter a liberdade de escolher quem quiser e, através da liberdade, também a gente nunca se esqueça do respeito. A direita respeite a esquerda, a esquerda respeite a direita, porque na segunda-feira, a vida que segue, a gente vai ser governado a partir de 1º de janeiro por A ou B, e a gente só tem que desejar a quem for eleito saúde, paz, discernimento e sucesso no seu mandato, independente de quem vencer as eleições. Uma boa noite a todos e até a próxima, se Deus nosso Senhor quiser.
Questões pessoais, com a palavra, vereador Luiz Galtério.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora, comunidade que nos acompanha, assistência aqui presente, né? Pai e mãe do colega vereador Lincoln, presentes no plenário. Chacal no comando do som. Muito boa noite, comunidade. Nesse dia que antecede o aniversário de nossa amada São José do Norte, tecerei meus... né, minhas homenagens a São José do Norte, eu que amo muito, acho que todos nós temos relação de afeto com São José do Norte, né? E vale a pena que todo mundo sempre demonstre isso. Mas antes eu quero trazer aqui algumas reflexões a respeito dos debates da noite, que eu também não trouxe ao longo dos trabalhos, né? E acabo fazendo alguma reflexão aqui mesmo nas explicações pessoais. O colega Ronei trouxe em relação ao acesso ao portão 3 do EBR, que nós todos estamos sendo cobrados há muito tempo, né? Então, quando a gente cobra do governo, o governo diz, consegue recurso, consegue emenda, né? Parece, mais uma vez repito, parece que nós somos os provedores, né, do orçamento público, o que não é a nossa função, apesar de nos dedicarmos muito, eu particularmente, falando para mim, me dedico muito a isso. Né, mas chega a ser um pouco frustrante termos que reivindicar, né, acho que deve estar um pouco embebido desse sentimento de frustração. Né, pô, ter que reivindicar, botar uma caçambinha de saibro lá, vai lá, bota um saibrinho onde tiraram as pedrinhas. Né. Pô, ali transita a economia de quantas famílias de São José do Norte. Né, transita o quanto de... imposto que é gerado pela atividade do estaleiro e que retorna para o município. Né? Sem falar da, talvez, necessidade de que se cobrasse do próprio estaleiro por sua função que foi dada através de um licenciamento que tinha condicionantes e que, penso eu, que o portão de maior acesso da empresa deveria ser uma das condicionantes principais a ser cumprida. Mas aí a gente fica... sendo muito cobrado da comunidade, traz aqui a pauta, te cumprimento, colega, aprovamos, né, te cumprimento, mas como a gente tem baixado a régua, né, para pedir coisas que são básicas, são mínimas, enquanto a gente merecia muito mais, né, um pavimento adequado ali para quem vai todos os dias para o Portão 3 e para o pessoal que faz fretamento, seja taxista, aplicativo, van... né, que atua naquele trecho diariamente. Outra situação, atendimento odontológico, né, Irandi? A gente vê o quanto retraiu, de forma geral, a atenção básica nos ESFs, né, que tinham atendimento odontológico, e agora só temos no posto central 2 dias por semana, com 6 fichas, e eu, particularmente, trago um exemplo aqui que me chocou muito. Né, uma amiga, uma cidadã, com dor de dente há muitos dias, não conseguia ficha porque, mesmo indo muito cedo, não tinha condições. Né? Então, em São José do Norte, hoje, né, nos tempos dos governos que estamos vivendo, governos federal, estadual e municipal, as pessoas retornaram, né, para as filas da madrugada. Né? Retornaram a precisar dormir em fila para poder tentar o atendimento em algo tão simples que é o atendimento odontológico. Então, acho que isso precisa ser dito também, essa necessidade de pautarmos a melhoria da política pública, né, porque muito disso vem do corte no orçamento da União, na perda de repasses que temos da União e do Estado para os municípios, mas também da falta, né, de prioridades adequadas por parte do governo municipal na aplicação da política pública em São José do Norte. Então, a gente vê casos como esse, vê os SFs faltando computadores, celular e recursos básicos. E aqui é o pessoal da UBS Carlos Santos, né, retorno a me direcionar aqui ao colega Ronei, onde estive, reuni, né, ouvi atentamente todas as pautas daquele ESF há cerca de 4 meses atrás. Então, há quanto tempo aquele ESF está sem comunicação? Comunicação, sem o celular. Então, é uma falha grave, né, mas eu diria que é descaso. É uma falha grave, mas é um descaso grande do poder público. É um descaso grande do governo em relação a essa unidade básica de saúde, né, do Carlos Santos. Sobre Irandi, as torres eólicas na Lagoa dos Patos, né, como se pensar uma atividade econômica que transforma um ambiente, né, sensível, um ambiente aquático, sem consultar as comunidades que serão atingidas direta ou indiretamente? Como que se constrói uma negociação, se traz a público isso, né, de forma totalmente atravessada, né, sem participação das pessoas que precisam estar prioritariamente sendo ouvidas, né, e respeitadas, né, como é o caso também da mineração em São José do Norte, que a comunidade rural, pescadores e agricultores precisam ser ouvidos e respeitados a respeito desse projeto que está aí e que nós precisamos falar mais disso também aqui nesse plenário e em todo o município. Esse projeto ele não é participativo, não é democrático, né, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico também. Porque não adianta ser econômico para o Estado, gerar arrecadação para o Estado, se ele soterra toda a atividade econômica de milhares e milhares de pessoas, né, ou, pelo menos, se não soterra, prejudica muito o que já vem sendo prejudicado sistematicamente, né, pelo poder público, pelo Estado brasileiro, né, por uma legislação retrógrada. E aí teremos Fórum da Lagoa, dia 3, Irandi. Vou estar presente lá junto de ti. Né, vamos convidar o deputado Zé Nunes, deputado eleito, né, reeleito, para estar junto nessa atividade que será na comunidade da Várzea, para estarmos colocando nos trilhos o debate da comunidade pesqueira e tudo que importa, não só para a Z2, né, mas para todas as comunidades e todas as colônias. Então, Irandi, me remeto a ti por conta de não seres vereador tão somente aqui nessa casa, mas tu és um pescador, liderança, presidente de colônia, que estás vereador. Então, quando eu me refiro a essas múltiplas faces que tu representas. E, bueno, gente, avançando um pouco mais para poder falar do aniversário da cidade, o Ministério Público deu parecer pela anulação dos aditivos assinados pelos prefeitos e prefeitas para privatização da Corsã. E isso tem efeito direto, né, por ato feito pela nossa prefeita de São José do Norte, né, que assinou o aditivo da Corsã. Então, terá desdobramentos. Né, como é o parecer do Ministério Público, certamente, né, muito breve, vai ter uma decisão judicial que vai considerá-lo. Né, para bem ou para mal, vai considerá-lo. Mas esse parecer ele traz muitos elementos em relação à forma inadequada com que se deu esses aditivos assinados por alguns prefeitos numa primeira rodada e aí numa segunda rodada, né, também assinados por outros com outras características, outros elementos ali no termo aditivo que traz muitos artigos alterando o vínculo da Corsã com os municípios. E sobre eleições, né, no próximo domingo, muitos prefeitos decretam passe livre no dia da eleição. em muitas cidades do Brasil, do Rio Grande do Sul, perto de nós, inclusive. E aí eu trago uma reflexão sobre São José do Norte. Né? Aqui em São José do Norte, eu tomei conhecimento, ouvi relatos de pessoas que deixaram de votar no primeiro turno por conta do custo de deslocamento. E eu penso que, inclusive, tanto para o transporte rodoviário, né, municipal, na verdade, o transporte rural municipal, e também o intermunicipal, porque o rodoviário municipal só vai até o Saraiva, né, para o interior, porque, até o Estreito. Porque do Estreito para lá dependemos do ônibus da Palmares, que faz o transporte intermunicipal. Né, com uma forma de subsídio, penso que dia de eleição deveria ser dia de passe livre para todo mundo, né, para que todas as famílias pudessem reduzir ao máximo as suas despesas para poder cumprir com o seu dever, né, dever democrático, cidadão, dever cívico. Né. Então, desculpa. Nesse sentido, eu acho que, inclusive, a travessia hidroviária entre o Rio Grande e São José do Norte deveria ter gratuidade. Que a gente possa, enquanto Estado brasileiro, enquanto Estado do Rio Grande do Sul, né, município, né, pensar essas questões para que democratizemos o máximo possível, né, o direito de votar. Hoje, isso para muitas famílias que talvez estão contando os trocados, as moedas, para se alimentarem, né, gastar, né, porque não se vem de Rio Grande para São José do Norte ou não se vai para o interior votar, né, com poucos reais, né? Ainda mais se tratarmos do terceiro distrito, onde, inclusive, tem muitas pessoas que votam aqui, mas trabalham na indústria madeireira lá, né, nas serrarias ou nos matos, e que estão lá e, para vir a São José do Norte, deveriam gastar um recurso grande, ou de gasolina ou de ônibus, para poder votar.
Consegue então, uma parte rapidinho?
Claro, sobre, colega.
Já que tu fala assim, em relação à votação, outra coisa que eu acho errada aqui na cidade.
Vou tomar uma aguinha enquanto
isso. Muitos pescadores deixam de dar sua opinião nas urnas porque estão pescando lá fora. Deveria, no meu ver, ter uma lei. Já aconteceu comigo já que está duas, três embarcações à beira da praia ou as canoas, os caminhões no cassino, e eles deixam de expressar o que eles sentem no voto porque não tem uma lei que ampara eles. Acaba que o dono que vota e dirige seu voto e o pescador, o trabalhador, muitas vezes aconteceu, deixa de votar porque não tem uma lei que ampara ele nesse sentido.
É verdade, não é verdade. Muitos trabalhadores ficam alijados do seu direito de votar porque o patrão decidiu que ele não poderia estar na cidade. Né? Então é uma característica muito exclusiva, né, dos pescadores para a nossa realidade. Mas seguindo, né, o asfalto ali no entorno do EBR, principalmente que vai para a praia, até a rótula, está horrível. Né? Falei na sessão passada, falo de novo. Né? E, por fim, dois minutinhos. Hoje, o deputado eleito, Alexandre Lindemeyer, esteve em São José do Norte. Eu acompanhei em visita institucional junto, ele e a sua assessora. Né? Visitamos o gabinete da prefeita, né? Fomos recebidos pela prefeita municipal para reafirmarmos o compromisso do mandato federal conquistado com 93 mil votos, né, e que, junto à comunidade nortense, com seus 2.300 votos, um pouco mais, 2.319 votos, né, honraremos o compromisso. Então, foi uma visita institucional, e é importante isso. E eu, enquanto vereador, aliado, companheiro do Alexandre, né, vou estar, assim como sempre fiz, junto do Henrique Fontana, dos demais deputados da bancada do PT, né, lutando incessantemente por nossa comunidade em cada frente de trabalho, em cada luta, em cada investimento que pudermos conquistar. Na quarta-feira, dia 26, às 20h30, né, junto do companheiro William, que além de assessor do nosso mandato, também é coordenador da Regional de Comunicação do PT, nós estaremos fazendo uma live, né, discutindo as eleições deste ano. Né. Então, nos acompanhem, podem ir nas nossas redes sociais, nas minhas redes sociais. Temos agenda para o sábado, na véspera de eleição. A unidade móvel do município está inoperante, né, e eu preciso aproveitar esses últimos segundos para falar de aniversário do município. Né, esses 191 anos de São José do Norte, amanhã estaremos na Rua Direita, cumprimentando a comunidade, festejando, né, o amor por ser nortense. E os deputados eleitos Zé Nunes e Alexandre estarão me acompanhando, assim como o Halley, companheiro que é suplente hoje da bancada do PT, e estaremos conversando com a comunidade nesse dia festivo para São José do Norte. Então, que domingo seja uma eleição de paz, né, como os colegas disseram aqui, só finalizando a minha fala, senhor presidente, de paz e que tenhamos, né, um transcorrer tranquilo, sem violência e sem ataques de nenhuma parte. Uma boa noite a todos, né, e fiquemos todos com Deus.
Explicações pessoais com a palavra, vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Vanessa. Ao nosso plenário, que está recebendo hoje uma figura ilustre. Para nós é ilustre. Foi o primeiro cantor que eu vi cantar, levar muita alegria ao nosso interior, que muita gente dançou ao som do Luiz Ponte. Ele e a sua esposa nos dando o prazer de estar aqui hoje, prestigiando o seu filho, e mandar um abraço tanto para a cidade como para o interior. E nós vamos dar continuidade aos assuntos referentes ao nosso município e dizer também ao vereador Lincoln, parabéns pelo evento que vocês proporcionaram ontem na Rua Aragão Bozano, onde fizeram muita alegria de muita criança, e se todo mundo fizesse como vocês fizeram, o mundo seria bem melhor, as coisas seriam melhor para as crianças que precisam mais, e fazer as coisas com os pés no chão. Não vim para cá e querer botar o ovo no ninho dos outros. Esse eu chamo é o Anu. O Anu que trouxe isso, o Anu que trouxe aquilo, e o Anu não trouxe nada, porque não é nada. Hoje, nós tivemos em reunião com a prefeita, e lá, Lincoln, a prefeita demonstrou a preocupação dela com o empreendimento do hospital municipal, que é onde tu falou aqui, pegando um gancho, se nós já tivéssemos aquela obra pronta, que está atrasada pelo empreiteiro, não sei qual é os motivos, mas nós já poderíamos ter uma sala cirúrgica, onde poderíamos fazer muita cirurgia, e muitos médicos iriam se interessar para vir para São José do Norte operar pessoas. Porque quem ia ganhar era o nosso hospital, a comunidade, e o próprio médico que ganha. Porque se ele fizer uma cirurgia, ele vai ganhar, o hospital vai ganhar, e o município vai ganhar. Andei ontem pela cidade, a gente é base de governo, e hoje citei para a prefeita que as nossas ruas estão muito sujas, muito entulho em volta de São José do Norte, onde fica feia a cidade. Então, e a prefeita nos disse, agora com a nova licitação, quem ganhou a empresa, essa empresa talvez vai a fazer bem melhor que a outra, porque, acreditemos, esse rapaz já trabalhou na limpeza pública, sabe o que é fazer limpeza pública, e quem vai ganhar é a comunidade de São José do Norte. Pegando aqui um gancho do vereador Luiz e do vereador Irandir, nós tivemos a informação do secretário da Saúde, mandando no meu WhatsApp, que tem duas vezes de atendimento no posto central e atende mais de 20 fichas. Está ali mandado pelo secretário da Saúde, e que realmente não tem profissional nos postos da cidade. Por quê? Porque a dificuldade de contratar é muita. Não falta dinheiro, vereador Dandir, falta profissional. E hoje eles chamaram vários profissionais e vários profissionais não quiseram fazer um contrato com o município porque tem oferta melhor aí fora. Médicos, hoje nós temos com falta de médico. E temos dinheiro para contratar médico, só que não consegue o profissional. Nós tínhamos uma profissional que até comprou casa no Passinho, mas está trabalhando em Rio Grande. Não quis mais continuar trabalhando em São José do Norte. Não é por falta de recurso. Graças a Deus, o nosso município tem recurso e o secretário está atrás. Hoje já fizemos um contato com o doutor Guilherme, da cidade de Rio Grande, o doutor Guilherme se interessou, vai vir conversar com o secretário. Que bom se o doutor Guilherme acertasse. acertasse as condições que o município está propondo. Quem ganharia é a nossa comunidade, é os munícipes de São José do Norte. Posto Comendador Carlos Santo. Hoje foi muito discutido lá na reunião desse posto por faltar telefone, mas também tem mentiras aí, que falta material de limpeza, que não é verdade, vereador. Não está faltando material de limpeza, como foi dito aqui, que é uma parte, vereador?
Consegue uma parte?
Não. Não, vereador.
Quando eu tive lá, estava faltando, mas isso já faz alguns meses, né?
Foi
no nosso recesso que eu estive lá.
Foi dito hoje. E que o secretário nos passou, vereador, que a pessoa que toma conta dessa parte lá da limpeza, quando falta, tem que pedir. Talvez se esqueceu de pedir ou alguma coisa, mas temos materiais disponíveis na Secretaria do município de São José do Norte, dito pelo secretário, pela sua equipe de governo, que estava lá, eu, vereador Linca, vereadora Vanessa, e foi muito proveitosa essa reunião, porque nós cobramos muita coisa lá, porque a gente aqui podemos ser base de governo, mas cobremos as coisas erradas que estão acontecendo. E a prefeita, gentilmente, se preocupou e tomou a decisão de mandar a sua equipe a ver tudo isso que está acontecendo. E lá foi nos prometido que já iam dar um celular, um telefone celular para o posto, para poder ter a comunicação entre a comunidade, entre o posto. Então, mostra que o nosso governo se preocupa. Não vamos dizer que fizemos tudo certo, mas temos fazendo muita coisa para o São José do Norte. Pois não, vereadora? Uma parte da Vossa Excelência.
Beleza. Vereador, eu mandei buscar informação por intermédio da minha assessora e foi passado para ela que era 6 fichas no atendimento, mas 6 no outro. Até fico surpreso quando o colega disse que foi 20 fichas para o atendimento. Tá?
Não é eu que estou falando, o secretário passou ali, se o senhor quiser, ele passa. O secretário não ia mentir para a comunidade. Tem duas vezes ao dia e eles atendem mais de 20 fichas. O que tem vai atendendo. Foi que o secretário me passou. Eu estou falando o que o secretário me passou. Eu jamais vou duvidar da palavra do secretário. Eu não posso. Não é o Nedinho que está falando. Quem falou foi o secretário da Saúde. Pois não, vereador? Mais uma parte?
Não, foi a informação que eu tive, né? Então é bom ser discutido isso aí.
Não, por isso que a gente tem que... Quando o senhor falou, eu fui buscar conteúdo e telefonei para o secretário e ele me passou. Então, eu estou passando o que o secretário nos falou e acredito no secretário. Então, o posto, comendador Carlos Santos, vai ter, sim, vereador Vonei, uma atenção especial. Vão lá, vão fazer modificações, e nós concordemos com as modificações que foi lá falado. Então, quem tem que ganhar é a comunidade do Carlos Santo, não é meia dúzia de pessoas que prestam o serviço, mas o serviço tem que ser prestado com qualidade, atenção e carinho para a comunidade. Não atender as pessoas mal. Não, ali eles estão ganhando para atender a comunidade e atender bem. Se não quer atender, que peça demissão. Mas a comunidade não pode ser mal atendida. E lá tivemos hoje, e eu, o vereador Lincoln sabe que eu sou muito forte, cobro, e a gente está aqui é para isso. O povo nos botou para cá para nós defender os interesses da nossa comunidade. Não importa que foi aqueles que votaram em Nedim, eu sou vereador de São José do Norte, lá do fim do município, a 5ª Seção da Barra. E nós vamos dar toda atenção a qualquer eleitor. Cobremos também da saúde o atendimento ali na frente, na recepção, porque tivemos várias reclamações e afirmei de novo perante a prefeita, o Linco viu, disse, prefeita, continua a mesma coisa. Continuam usando aqui o balcão de recepção da saúde para fazer politicagem. Aqui não é para fazer politicagem, aqui é para atender bem a comunidade. Agora, se a pessoa tem interesse político, quem tem que tomar uma providência é a Secretaria da Saúde. Ou que troque essa pessoa de função, só que não é função dessa pessoa vir recadando remédio para todo mundo e deixando outras pessoas sem o acesso ao remédio. Então, não pode acontecer. Mas foi tomada uma providência e a gente estava lá para cobrar. A Guarda Municipal. Eu não sou benquisto pela Guarda Municipal e nem quero que eu seja amiguinho deles. Eu não sou amiguinho. Eu sou aqui para cobrar as coisas que tem que cobrar. Ficaram brabo porque eu pedi o adiamento do PL da Guarda Municipal. Pedi porque tinha muita coisa errada e ali tem que se ajeitar. Eu não vou votar um projeto de lei para ser beneficiar a A ou a B, ou por ser amiguinho de A ou a B. Não, eu tenho que ter a responsabilidade de que eu estou votando e votar com responsabilidade. Não votar um troço para depois eu levar um tiro no pé. Para depois a comunidade estar me cobrando. Mata um filho de alguém ou faça alguma coisa. Foi votado por aqueles vereadores que estavam lá. E eu não quero ser taxado por isso. Se vier o projeto votar, voltar essa casa, vereador Ronei. E se estiver certinho, como manda a lei, que tem que ter uma corregedoria, que tem que ter mais de 50 guardas e que tem que fazer todos os testes psicólogos para ver se tem condições de estar armado ou de não estar armado. E eu ainda sou defensor que a guarda tem que cuidar os prédios públicos, tem que dar condições aos prédios, os prédios do município. Isto, sim, é cuidar o patrimônio do município. Tem que ter a guarda patrimonial e tem que ter a guarda que faz a gestão de política. Mas temos que ter regramento para isso aí. Não a gente votar como votemos aqui um projeto, porque tivemos a coragem, enquanto outros não tiveram a coragem. E nós levemos pela cara da comunidade e sermos taxados os vereadores que aumentaram o imposto. Não foi nós que aumentamos, foi a lei federal, foi aquilo que nós tínhamos que votar, mas nós nunca se escondemos atrás de nada e peguemos a nossa responsabilidade e votemos. Só que nós também não podemos votar um PL que está todo irregular. E se eu não peço o adiamento do PL, ia passar. E quem ia sofrer era nós, vereador. Então, jamais irei votar um troço, irei buscar subsídio, irei ver as pessoas que possam me orientar, porque a gente não tem o conhecimento todo, mas iremos buscar quem tem conhecimento. E quando chegar esse PL, levarei para uma pessoa que tem pleno conhecimento desta área. E nós iremos levar essa pessoa e ele irá nos orientar. Então, é isto é que nós queremos. Queremos que a coisa ande, queremos que o São José do Norte cresça. Calçamento, falamos hoje para a prefeita, que tem muito buraco nas nossas ruas. Na Rua 5 mesmo, pedi à prefeita, tem que fazer um reparo na Rua 5, naqueles buraquinhos que foram se buracando, e se nós não fizer, cada vez vai ficar pior. Mas também me alegrei, vereador Velney, porque vem muitas obras aí do nosso governo. Também vamos falar das coisas boas. Vamos falar da General Osório, que será calçada, bonita, terá uma iluminação de primeiro mundo que irá ligar a Luiz Galtério. Estaremos também uma obra saindo lá do Bolo Doce, fazendo contorno no Campo do Bento, emendando com a rua do vereador Cristino de Matos Azevedo. Teremos o calçamento da Rua 5, que já irá pegar, que irá ligar lá no ginásio de esporte, e muito mais obras virão aí, porque o nosso governo quer que a coisa anda. A prefeita tem responsabilidade, mas também nós cobremos, como cobrei da prefeita, temos que preparar a Praia do Oceano para o nosso turista, praia do lá o a Vila do Evaristo, a Vila do Pescador, lá a Vila do da Marumbi. Então, nós temos, sim, que preparar a praia também. Não podemos deixar para cima da hora. Então, a prefeita se preocupou, irá cobrar, sim, da Secretaria de Turismo. Teremos que preparar lá o barranco, levando banheiros químicos, porque as pessoas já não querem deixar mais usar os banheiros. Na Praia do Oceano, esse ano nós vamos ter só o Suíça ali. E que jeito essa pessoal vai usar todo o banheiro? Então, que bote uns banheiros químicos, que é barato, e que é a comunidade que vai ganhar, e os turistas que vieram de fora. Então, temos muito mais assunto, mas vamos parar por aqui para não ultrapassar o tempo. Quero agradecer a minha comunidade, tanto a cidade como o interior, agradecer a presença do Casal Ponte. Se vocês vierem toda semana, será uma satisfação, uma alegria para nós. E no ano que vem teremos o privilégio de ter o vereador Lincoln Pontes na presidência dessa casa, inaugurando a nossa Câmara de Vereadores, que vai ser a maior alegria para nós que viemos de baixo, Luizinho, e poder concluir uma obra daquela e dizer aos nossos filhos, aos nossos netos, que nós fizemos parte da história de São José do Norte. E quem vai ganhar é a comunidade. Uma boa noite a todos. E, Marquinhos, não me falta mais as sessões da Câmara. Ou, se não, traz uma justificativa. Traz um atestado médico, pelo amor de Deus. Até a semana que vem. Um abraço a todos.
Todos quiseram usar a palavra. A vereadora Vanessa não tinha feito usar a palavra, mas ela se esqueceu que hoje o pai dela está de aniversário, né? E a festa já está acontecendo e ela quer mandar os parabéns para o seu pai. Então, vou dar um minutinho de palavra para a vereadora Vanessa.
Eu queria dar os parabéns ao meu pai, Canelinha, que hoje completa 61 anos, né? Muita saúde, muita paz, né? Também a minha amiga Carmen Souza, lá do Retovado, que eu disse para ela, quando ela me disse que faria aniversário na segunda-feira e que me pediu para me dar um alôzinho para ela, eu disse que legal, faz o mesmo dia do meu pai, né? Coincidência. Meus parabéns aos dois e também os parabéns aos 191 anos do nosso município, que completa amanhã, que com certeza estaremos ali num dia festivo para todos nós, municípios de São José do Norte. Então, um abraço a todos e boa noite.
Também, que eu não fiz a palavra do meu onde estava escrito, mas quero também os parabéns ao seu pai, o Vanessa Canelinhas, parabéns pelo seu aniversário. Quero também agradecer a presença da assistência que está aí hoje, ao pai do Lincoln, Luizinha Claudete, que nos honra com as suas presenças hoje aqui na assistência dessa casa, né? E dizer também, quero os parabéns a todo o nosso povo nortense, por amanhã nós, São José do Norte, está comemorando 191 anos de emancipação. E quero que esse município possa, nessa data, né, podemos conseguir e realizar muitas coisas boas para o nosso povo, que o nosso povo merece. E também dizer que amanhã, por ser dia de aniversário da cidade, não tem sessão plenária, e dizer que agora, domingo, temos uma decisão no nosso país, no nosso estado, no nosso país. Esperamos que Deus possa iluminar a mente de todos os brasileiros para que possa ser escolhido aquele que melhor possa fazer pelo nosso país e pelos nossos municípios e pelo nosso estado. Então, muito obrigado, um abraço a todos que estão nos escutando, fiquem todos com Deus, então voltaremos na semana que vem, se Deus quiser. Boa noite a todos.